no seio da justiça com as ordens, quer solicitadores, quer dos advogados. Há coisas que nós poderíamos dizer que eram necessárias e incontornáveis. Eu acho que há coisas que são óbvias. Não faz sentido o estágio durar tanto tempo, não faz sentido nós termos não prevermos o pagamento desse estágio, como é óbvio, em século XXI pagamento de trabalho tem que existir, senão é trabalho escravo, e muitas das vezes existe trabalho escravo nos escritórios de advogados. Daí, a passar-se para o que retira de ser correto na definição dos atos próprios, para prever as sociedades multidisciplinares, que na verdade é uma forma de retirar responsabilidades até deontológicas a sociedades, bem, isso é um passo de gigante que foi promovido pelo Partido Socialista e que para nós é incompreensível. Poderia haver soluções? Podia, mas graças ao Partido Socialista e a Sra. Ministra da Justiça, só há que temos complicações da Justiça, disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Joana Sá Pereira, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Nós estamos quase a concluir esta sequência de reapreciações de decretos que foram votados pelo Sr. Presidente da República, e a primeira conclusão, que é simples tirar ao longo destas horas em que estamos a discutir, é que a maioria, se não todos os grupos parlamentares, têm estado ocupados a discutir a forma e o processo relativo a esta reforma das ordens profissionais, e nenhum deles conseguiu sequer apontar um único problema no conteúdo desta reforma das leis da lei das ordens profissionais. O que me leva a acreditar, senhoras e senhores deputados, que é uma reforma bem feita e que, portanto, os grupos parlamentares vão reconsiderar aquela que foi a sua posição sobre o conteúdo destas propostas de estatuto. O grupo parlamentar do Partido Socialista iniciou este caminho, e é importante falarmos de caminho, em 2009, portanto há 4 anos, senhores deputados. Não começámos a discutir isto a semana passada, nem há um mês. Começámos em 2019, consta do programa eleitoral do Partido Socialista de 2019, e nós tínhamos fundamentalmente 3 propósitos com esta reforma. O primeiro propósito era separar organicamente aquilo que é a função de supervisão e a função disciplinar da função de representação e defesa dos interesses dos profissionais. O segundo propósito foi manifestamente conseguido. O segundo propósito era atenuar algum protecionismo que existia na entrada de algumas ordens profissionais com a existência de barreiras injustificadas ao acesso à profissão. Um objetivo manifestamente conseguido. E o terceiro e último propósito tinha que ver com o reforço dos meios para o exercício de 2 poderes que para nós são fundamentais, que é o poder de supervisão e o poder disciplinar. E esses poderes, senhores deputados, mantêm-se intocáveis e são exercidos pelas ordens profissionais. E esta matéria, senhores deputados, não foi só uma inovação do Partido Socialista. Desde 2011, que as instituições europeias, a Autoridade da Concorrência, a OCDE, vinham alertar sucessivamente o nosso país para a importância de remover estes obstáculos no acesso à profissão. E o que é que fizeram os governos que tiveram essa oportunidade, e neste caso o governo do Partido Social Democrata e do CDS? Pegou na reforma em 2011, 2012, 2013, 2014 e pôs na gaveta. E, portanto, tomou uma opção muito clara a este respeito, que foi pôr a reforma na gaveta. E sobre esta reforma têm-se traçado algumas profecias que nós gostávamos de hoje recordar e demonstrar como todas elas capitularam. A primeira profecia, que esta reforma era profundamente inconstitucional. Aliás, era uma profecia até partilhada pelo Sr. Presidente da República, e essa profecia foi tremendamente, enfim, contrariada e contrastada pelo Tribunal Constitucional, que disse não só que não existe um verdadeiro direito constitucional à autorregulação, como aliás pôs em causa a existência de algumas ordens profissionais. Vale a pena, Srs. Deputados, nesta oportunidade, voltar a ler o acórdão do Tribunal Constitucional e fazer uma reflexão também sobre as pistas que os senhores juízes nos deixaram. A segunda profecia é um segundo mantra. Este é repetido pela Iniciativa Liberal, que é um mantra de que o Partido Socialista só fez esta reforma porque queria receber os fundos da Europa. Há um problema, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, é que em 2019, quando nós colocámos isto no programa eleitoral do Partido Socialista, não havia, a não ser que atribuam ao PS essa capacidade de antecipar uma pandemia, e muito menos um PRR. E, portanto, era impossível em 2019, quando nós colocámos no programa eleitoral do PS, ter a capacidade de prever que íamos receber fundos associados a esta reforma. E, portanto, esta profecia também não tem razão de ser. A terceira profecia é de que era o fim do Estado de Direito. Esta profecia foi repetida sucessivamente pelo PSD, pelo Chega, que era o fim do Estado de Direito. Até ao dia 2, senhores deputados, ainda não acabou. E sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados, eu gostava de dar 4 exemplos e eu percebo o melindre da oposição, porque hoje está confrontada com uma escolha que terá que fazer relativamente ao conteúdo deste Estatuto. E eu vou dar 4 exemplos que suscitam, de facto, e eu percebo a dificuldade de ter que justificar porque é que vou votar contra isto. Primeiro exemplo, o que é que está aqui neste Estatuto? O fim da duplicação dos conteúdos teóricos no estágio da advocacia. Para nós é muito claro, as universidades lecionam e as ordens habilitam o exercício prático de uma determinada profissão. E, portanto, há o fim desta duplicação destes conteúdos teóricos. O segundo exemplo, o fim do elemento avaliativo, que se debruçava, relembro-se, sobre os conteúdos que já eram dados pelas universidades. E o que é que fazemos ao acabar com este conteúdo avaliativo? Reforçamos e fomentamos o estágio prático. Esse, sim, deve ser o núcleo central do estágio de acesso às ordens profissionais. Terceiro exemplo, estágios remunerados. Nós dizemos uma coisa que para nós era clara e achávamos que era uma evidência para toda a Câmara. Quando há trabalho, quando há prestação de trabalho efetivo, tem que haver uma remuneração associada. Eu não percebo porque é que alguns senhores deputados têm dificuldade em votar a favor de uma coisa que é clara, que é de meridiana clareza. Nós não podemos dizer que somos contra a precariedade e depois votar contra medidas como estas. E último exemplo. Prevemos a possibilidade de um licenciado em Direito que não esteja inscrito na Ordem dos Advogados poder fazer uma análise jurídica a um problema concreto. Acho que isto também é de meridiana clareza. Para terminar, Senhora Presidente, há de facto uma diferença grande entre esta bancada e a bancada do Partido Social Democrata. Para reformar e para andar para a frente, os portugueses sabem que podem contar com o Partido Socialista. Olha, foi assim nas ordens profissionais, foi assim na criação do SNS, foi assim na reforma das energias renováveis. Aparentemente vai ser assim com a reforma da alta velocidade e também sabem que do lado do PSD, do lado da direita, aquilo que contam é com andar para trás ou com travar reformas que são estruturais e importantes para o país. E por isso há uma escolha muito clara a fazer na sexta-feira, Senhora Presidente. É escolher de que lado é que queremos estar. Se queremos estar do lado do corporativismo ou se queremos estar do lado do reformismo. Para nós a escolha é muito clara, Senhor Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Não deixa de ser curioso que em outubro, quando tivemos aqui este debate, outubro já do ano passado, que tenha sido feito apenas num ponto. E hoje já vamos no terceiro ponto. E foi feito apenas num ponto por uma razão muito simples. Porque estava montada uma atrapalhada do Partido Socialista. Aquela atrapalhada que foi feita à pressa, que com propostas de alteração que durariam 12 horas as votações, e se alguém sabe disso é a Sra. Deputada Joana Sá Pereira, com seriedade devia ter dito isso aqui a este plenário, e depois foi uma votação feita em condições deploráveis. O debate foi feito em condições deploráveis. Era bonito que o Partido Socialista, uma vez na vida, viesse aqui a este plenário e dissesse: falhámos claramente. Foi um falhanço total, um erro total deste Partido Socialista, que tem um único objetivo, é querer meter a mãozinha, a terceira ou a quarta mãozinha, aquelas que quiserem, nas ordens profissionais. Digam a verdade às pessoas, esta é que é a verdade, querem meter a mão nas ordens profissionais. Mas, para além de quererem também controlar, querem no futuro acabar com as ordens profissionais. Esta é que é a grande verdade do Partido Socialista e que não diz ao país. É por isso que não aparece aqui ministro nenhum deste governo que andou pelo país a fazer campanha, certamente hoje com o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, que também não está presente, portanto deve também andar a fazer campanha, a vender a banha da cobra pelo país. O PS quer é castigar quem lhes faz frente. As ordens profissionais, o Sr. Deputado escreveu no Twitter às 4 da manhã, as ordens profissionais fazem frente ao Partido Socialista. E António Costa e este Partido Socialista não admite isso. Essa é que é a grande verdade. O PS errou e quer insistir no erro. Volta aqui hoje a trazer aqui este tema porque quer insistir no erro. É um erro total do Partido Socialista. Este veto foi a maior derrota do Partido Socialista e do governo de António Costa. Querem condicionar a liberdade das ordens e o controle político. Isso chama-se má-fé socialista. Não é o Chega que diz, olha, advogados acusam o PS de má-fé legislativa e admitem reação judicial a novo estatuto. São os advogados que dizem. É a senhora bastonária da Ordem dos Advogados. Irresponsabilidade legislativa. Irresponsabilidade. O Partido Socialista é irresponsável. Esta é que é a grande verdade. E mais. Hoje deviam dizer, com seriedade, senhora deputada, o que é que querem fazer às ordens. Hoje chegavam aqui e diziam assim: nós queremos fazer às ordens isto, aquilo, o outro. Mas não dizem. E deviam dizer com seriedade: queremos acabar com as ordens. Ai, as ordens são incómodas para nós. As ordens dizem-nos coisas que nós não queremos ouvir.
Exatamente.
E o PS não diz isso. E mais, foi o Chega que apelou ao Sr. Presidente da República para este veto. E felizmente o Sr. Presidente da República vetou. E sabe o que é que diz o veto? O veto diz assim: a redução do tempo de estágio, entre outras coisas, de 18 para 12 meses, só 3 Estados-membros. Em 27 possuem estágios com idêntica ou inferior duração. E mais, também a possibilidade agora concedida a outros profissionais não advogados de praticarem atos antes dos próprios advogados, parece introduzir uma possibilidade de concorrência desleal. É o veto do Presidente da República que diz isto, senhora deputada. Vamos ser sérios, vamos dizer a verdade às pessoas. Tivemos também a Iniciativa Liberal que não quer falar. Falou na primeira intervenção e depois, o ditado popular, muito bonito, sabedoria popular. A Iniciativa Liberal não quer falar porque absteve-se na votação. Abstiveram-se. Não tiveram coragem para votar contra, como o Chega teve e como o PSD teve. Por isso é que hoje passar, quiseram passar ao lado do debate, mas nós não nos esquecemos. E, para terminar, nós já ouvimos daqui o Sr. Deputado Hugo Costa dizer que não foram transferidos 800 milhões do PRR. Foi incompetência do Partido Socialista. Digam isto, incompetência total. Porque deixaram passar o tempo. Depois quiseram fazer tudo à pressa e foi uma atrapalhada total. É incompetência vossa, apenas vossa, de mais ninguém.
Muito bem.
Os senhores não cumpriram aquilo que disseram aos portugueses. E mais uma vez preparam-se para não cumprir. E mais, o Sr. Deputado Luís Soares, não sei onde é que ele está, deve andar por aí, o Sr. Deputado Luís Soares diz que a oposição fala num debate contra as ordens. Não é a oposição que fala, são as ordens profissionais que dizem. São as ordens profissionais que dizem. Os senhores estão contra as ordens. Mas nós, no futuro, não permitiremos que isso aconteça.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Paula Cardoso, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria só enfatizar que, de facto, não foi respondida à minha pergunta do que é que, afinal, vão revisitar oportunamente depois desta legislação estar aprovada. Uma vez que, mais uma vez, a Sra. Deputada Joana Sá Pereira veio dizer que isto foi uma reforma bem feita, está toda bem feita, que foi tudo muito bem analisado e, portanto, vai revisitar o quê? Vai revisitar o quê? Quanto aos 800 milhões tão apregoados que do PRR, que nós vamos, estamos a ser prejudicados no seu recebimento, eu lembro que Portugal já solicitou 4 pedidos de pagamento ao PRR e, portanto, já recebeu qualquer coisa como 6 mil milhões, cerca de 7 mil milhões ou do PRR, mas só entregou aos seus beneficiários cerca de 3 mil milhões e meio. Portanto, tem em carteira, tem no banco arrecadados por distribuir 3 mil milhões. Portanto, distribuam lá estes 3 mil milhões que têm aí guardados e façam esta reforma com calma e façam esta reforma com cabeça, tronco e mentes, ouvindo as ordens, ouvindo as pessoas, ouvindo os profissionais. Trata-se do acesso à profissão de muita gente. É a profissão, o futuro de muitos jovens deste país no acesso à sua profissão. Não é para fazer desta forma em cima do joelho. E não diga que nós não quisemos saber do veto do Presidente da República ou que nós não tivemos nada a apontar ao conteúdo. Nós tivemos a apontar ao conteúdo, apontámos o que tínhamos a apontar ao conteúdo, que muitas das do que nós alertámos, muitos alertas que foram feitas em sede de discussão, são exatamente as questões que são recomendadas e que são colocadas pelo Sr. Presidente da República. E a Sra. Deputada, se, com honestidade intelectual que reconhece, sabe que é verdade que o que o PSD apontou em relação à remuneração. O PSD não tem nada, é favorável à remuneração dos estágios, se os estágios é de trabalho. O que o PSD diz é que esses estágios têm que ser remunerados como qualquer outro estágio profissional, qualquer outra profissão, com recurso aos fundos públicos do IFP. Não é, porque senão vão prejudicar mais o acesso à profissão do que vão beneficiar. E se está no mundo real e se alguma vez praticou a advocacia, sabe que o que eu estou a falar é verdade. E, portanto, é isto que o PSD que disse que teria que ser pensado, teria que ser, diga-me então, que eu até lhe daria tempo do meu, se eu tiver, para o que é que vai revisitar, que eu estou curiosa, e distribuam lá os 3 mil milhões que têm em carteira, e deixem lá os 800 milhões que têm 6 meses para provar a evidência e para o receber, e aproveitem estes